בעזרת השם, דף כף ה' תחזרת של שבת, עולה פסועה, בנבינת ונובו דף, שלום עליכם. שמו זף כף ד' עמוד ב' נמיד תג'ת הפאז'נה, פלנוב המשנה. הם מדליקים בשמן שריפה ביום טוב. אם אני שביאו אונטיין, שמן שריפה הוא הזעית שיג'י תרומה כסין פוריפיקו. הפסוע כל יסף רדו קמפודלי, תנקי ספרה מה פורסום פרוקוין, אופרין הפרוקוין התרומה. איסו סנצ'יפיקדו, סומנצ'ו קוין פוג'ו קומה. O que acontece? Isso sim purifica, então é proibido comer, o coelho ele vai queimar isso, ele pode ter proveito da queima. Ele pode pegar a truma impura e acender um forno com isso, usar numa para se aquecer ou para iluminar o quarto. Mas no Yom Tov é proibido queimar Shemen Srefa, vamos ver por que na Gemara. Bishmer Omer fala Bishmer, er madlikim beitran bnei kvod haShabbat. Fala Rabi Shmuel com relação às velas de Shabbat, voltando ao assunto de antes. É proibido acender velas de Shabbat com itran. Itran é o detrito do piche. Quando se produz piche da resina da árvore, sobra um óleo. Isso é o itran. É proibido acender velas de Shabbat com itran porque cheira mal, como a Gemara vai explicar. Então, em honra ao Shabbat, não se acende com itran. Vachamim atirim becholashmanim, vachamim permitem acender com qualquer óleo, bechemen shumshemin, com óleo de gergelim, bechemen de gozim, óleo de nozes, bechemen snunot, com óleo das sementes do rabanete, bechemen dagim, óleo de peixe, bechemen pakuot, óleo de uma abóbora, do deserto beitran, com esse itran, que é o detrito do peixe que a gente falou, fala chamin, pode acender o benef com outro óleo que cheira mal. Abitrafonome, elmadlikim, era bechemen zayt bilvad. Rabbi Tarfon dificulta mais, só pode acender vela de Shabbat com azeite de oliva. Vamos ver melhor tudo isso. Fala Gemara Maitama, sobre o princípio da Mishnah. Ema likim shemen srefa be Yom Tov. Não podemos queimar no Yom Tov, shemen srefa é o óleo da truma que se impurificou. Então, por que isso é proibido? Lefishen surfim kodashim be Yom Tov. Então, explica Gemara, é proibido queimar um sacrifício inválido no Yom Tov, ou truma inválida no Yom Tov. Então, por isso, é proibido queimar o Shemen Srefa. Aminane, de onde se vê a Torá que é proibido queimar coisas santificadas que se invalidaram? Por que é proibido queimar no Yom Tov isso? Amar risca, verrentar de berrisca, fala o sábio, a braita. Amar cadu pasuk. Veloto tirme menu ad boker, velotar menu ad boker, baes, xentam domar ad boker. Então, o pasuk se trata aqui do sacrifício de Pesach. A gente sabe, na véspera de Pesach, o sacrifício era sacrificado, na noite de Pesach, a carne era comida. E o pastor fala, não deixe a carne sobrar até o amanhecer. E o que sobrou até o amanhecer tem que ser queimado. Fala, Breita, tem duas palavras sobrando, ad boker. Já sei que não posso deixar sobrar até o amanhecer, do princípio do pastor. Por que você falou que sobrou até o amanhecer? Você já falou que sobrou, é queimado. Porque falou até o amanhecer outra vez. Matamos o marat boker. Bakatu liter lo boker chinês levantou. Tu explica, a Torá vai falar o seguinte. Não deixa a carne do Pesach sobrar até o amanhecer. Se sobrou, se invalidou. O que sobrou é queimado na manhã seguinte. Ad boker significa a próxima manhã. Você não vai queimar o sacrifício de Pesach inválido no Yom Tov. Vai queimar no dia seguinte, que já é Chol HaMoed. Daqui se vê que é proibido queimar no Yom Tov sacrifícios inválidos. Ou truma inválida. Abai Amar fala, Abai, outra fonte, Amar Kadu Pasuk. Olat Shabbat Beshabbatum. Torá fala, você pode queimar no Shabbat sacrifícios do Shabbat. Velo Olat Chol Beshabbat, Velo Olat Chol Beyom Tov. Você não pode queimar um sacrifício da semana no Shabbat ou um sacrifício da semana no Yom Tov. Então, se, por exemplo, na sexta-feira, sacrificaram o sacrifício da tarde, Olat Ben Arbaim, Tamitcher Ben Arbaim, então não conseguiram queimar todo o animal na sexta-feira, é proibido queimar no Shabbat. Mesmo que tenha a mitzvah de queimar esse, o que sobrou do sacrifício de Tamitcher Ben Arbaim da tarde, não se queima no Shabbat, porque esse é o sacrifício da semana, o sacrifício da sexta. Assim também não se queima no Yom Tov, um sacrifício da véspera do Yom Tov, que também é um sacrifício da semana. Então fala Baie, mesmo que é uma mitzvah, eu não posso queimar isso no Yom Tov. Então muito mais se eu vou queimar um sacrifício inválido, que é proibido queimar no Yom Tov. Se no caso de um sacrifício válido que tem mitzvah de queimar, é proibido queimar no Yom Tov, muito mais um sacrifício inválido. Outro mais inválido. Rava Maramarkra falava outro pasuk. O pasuk de Yom Tov fala, você pode no Yom Tov fazer trabalhos para semelhechet ohel nefesh, trabalhos para preparar comida, então é permitido fazer no Yom Tov, como cozinhar. E aí o pasuk fala outra vez. Por que falou isso outra vez? Hu velo machshirim. O pasuk fala, hu, você pode fazer trabalhos para preparar comida, mas você não pode fazer trabalhos para preparar uma panela ou para construir um forno no Yom Tov. Mesmo que é para comida. Você pode preparar comida, mas você não pode preparar os machshirim, os utensílios para preparar comida. Isso aprende de Hu. Levadó velo milashlo bizmaná, o levadó, que somente isso é permitido, outras coisas são proibidas, veio falar velo milashlo bizmaná. Ou seja, que se o oitavo dia do nascimento do bebê é no Yom Tov, então se faz o Brit Milá no Yom Tov. Mas se esse é o nono dia, não fizeram no oitavo dia Brit Milá, o nono dia é Yom Tov. É proibido fazer Brit Milá nesse dia. É Milá Shelo Bismaná, é o Brit Milá no dia errado, não é o dia da mitzvah, então se faz no próximo dia. Se o oitavo dia é Yom Tov, esse é o momento da mitzvah do Brit Milá, se faz mesmo no Yom Tov, mesmo no Shabbat. Mas se passou o oitavo dia e chegou o Yom Tov, então não se faz Brit Milá no Yom Tov, se faz no décimo dia do nascimento. De qualquer forma, é Brit Milá na hora errada. Então, fala Rava, se... O que a gente vê daqui? Uma vez que a gente pode fazer Brit Milá no dia seguinte do Yom Tov, não se faz no Yom Tov, porque de qualquer forma não tem... Já passou a data certa do Brit Milá, já é no dia do nascimento, digamos, então não se faz no nono dia, se faz no próximo dia. Assim também com relação aos sacrifícios inválidos do Trumá, que se impurificou. É possível queimar no dia seguinte, não tem mitzvah de queimar hoje, não é como o Brit Milá no oitavo dia, que é de fazer Brit Milá hoje, essa é a mitzvah. Queimar um sacrifício inválido pode ser no próximo dia, então não se faz isso no Yom Tov, não se queima. Mesmo Trumá. Ravashi Amar Faravashi, Shabbaton. Asse ve'avale Yom Tov. Asse ve'lot asse, ven asse duche et lot asse ve'asse. Faravashi, a Torá nos diz Shabbaton. Uma mitzvah ativa, a mitzvah tase, de cumprir o Yom Tov. Tem a proibição, não faça trabalhos no Yom Tov. Então o Yom Tov é também uma mitzvah ativa e também uma proibição. Asse e lot asse. Queimar um sacrifício inválido ou trumar inválida é uma mitzvah ativa. A mitzvah ativa não vai empurrar o Yom Tov. O Yom Tov é mitzvah ativa e também proibição. Asse e lot asse. Queimar um sacrifício inválido ou trumar inválida é uma mitzvah ativa somente. Uma mitzvah ativa não vai empurrar também uma outra mitzvah ativa e também uma proibição. Então, daqui se vê essa proibição. Então, bem, Yom Tov de Asir, Abechol Shapidami. O que se vê de tudo isso? Que no Yom Tov, o Kohen não vai queimar a truma dele que se impurificou, mas durante a semana ele vai queimar e pode até ter proveito. Maitama, de onde se vê isso? Amarav Keshem Shemitzvah Listrofa Kodashim Shemitmeu Kach Mitzvah Listrofa da Truma Shemitmet. Farav, assim como tem a mitzvah de queimar um sacrifício inválido, tem a mitzvah de queimar a truma inválida. Lembratura Beshad Biura Tenemimena. E a Torá diz para o Kohen, enquanto você vai queimar a truma inválida, você pode ter proveito. Como a gente falou na Mishnah, você pode acender um forno com isso, fazer uma fogueira, etc., para se aquecer, para se iluminar. Erra na Torá. Onde é que a Torá falou isso? Que o Kohen pode ter proveito da Trumá impura na hora da queima? Midrav Nachman da Marav Nachman da Maravó falou o sábio, a marca do Pasuk. Vani hine natati lecha et mishmer trumotai. Hashem fala, eu te dei mishmer trumotai. A vigia, a responsabilidade sobre as minhas trumot, as minhas oferendas. Quais são as oferendas? Beshte trumot akotum medaber. Duas oferendas, achat trumat teorá e achat trumat meá. Uma oferenda é a oferenda pura, a trumá pura. A outra trumá é a trumá impura. A Torá fala, Hashem diz, eu te dei, natati lecha. Barachman alecha, shelchate leasikata katav shelcha. O que a Torá veio falar é, eu te dei também a trumá impura. Você não pode comer isso, mas você pode queimar e ter proveito. Então, vem vai ter uma outra fonte, me dera bevá, fora bevá, da mar bevá, mar beuchana. Velo biat menu betame. O pasuk fala sobre maser sheni. Além disso, que a pessoa colhe a safra do campo dele e separa a trumá para o Kohen. Tem que separar dízimos. O primeiro dízimo vai para o Levi, o segundo dízimo é maser sheni, é comido em Yerushalayim. E o pasuk fala, velo biat menu betame, que se o maser sheni, o segundo dízimo, se impurifica, é proibido ter proibido da queima disso. A Torá fala, Mimeno, no caso do Maser Sheni tem essa lei. É proibido ter proibido da queima do Maser Sheni que se impurificou. Mimeno ia Tamavir, Avatamavir, Shemesh de Trumá, então o que se vê? O que é proibido é ter proibido da queima do Maser Sheni, mas eu posso ter proibido da queima da Trumá impura. Pergunta, Vima Mimeno ia Tamavir, Avatamavir, Shemesh de Kodesh de Trumá. Pergunta, quem disse que o pastor veio permitir ter proibido da queima da trumá? Talvez veio permitir ter proibido da queima do sacrifício. O que a Torá fala? No caso do Maser Sheni, é proibido. Mimeno, parece que tem um caso que é permitido. Então falou, Rebevão, é a trumá. Pergunta, como você sabe que é trumá? Talvez é sacrifício. Ela ficava, o homero, mama ser aquela maratura lobiarte mimeno betamê, Kodesh Hamur Lokoshken. Então fala, Abraham, tem um Kama Homer aqui, tem um raciocínio lógico. Se Maser Sheni tem essa lei grave, muito mais um sacrifício que vai ter essa lei grave. Sacrifício é mais grave do que Maser Sheni. Então quando a Torá permite ter proibido da queima e trumá. Mas é que trumá não é mesmo que Kama Homer. Isso não funciona, porque também trumá é mais grave do que Maser Sheni. Como é que você permite trumá e proíbe Maser Sheni? Não, active Mimeno, a Torá fala Mimeno. A Torá veio falar, o Maser Sheni é proibido, outro caso é permitido. Então se trata de trumá. Pergunta, Maraíta, volta a pergunta de antes. Como você sabe que é trumá? Talvez é um sacrifício. Talvez a Torá veio permitir ter proibido aqui, mas do sacrifício, não de trumá. Homem Sabra, Kodesh Lomi Matina, Shekhen Siman, Panak, Ahas. Explica, o sacrifício tem seis aspectos mais graves do que trumá, do que a porção do Kohen. Pigul, o Kohen sacrifica um sacrifício com o pensamento de pigul, com a intenção de comer o sacrifício depois do prazo, ou queimar o sacrifício depois do prazo. O sacrifício invalida é pigul, quem come isso tem o castigo de karet. Notar, tem um prazo máximo do consumo da carne do sacrifício, depois disso é notar, se invalidou. Trumá não tem nenhuma dessas leis. Korban, o sacrifício, tem uma santidade maior do que Trumá. Meilá, é proibido ter proveito de algo santificado do Betamigdash, também de um sacrifício. Trumá não tem essa lei. Karet, mas a gente falou que quem come pigul tem o castigo de karet. Quem come o sacrifício impuro tem o castigo de karet. Trumá não tem karet. Versur leonen. O onen não pode comer sacrifício. O onen é aquele que perdeu um parente próximo. E antes do enterro, os enlutados são onenim. O onen não pode comer sacrifício. Então são seis leis do sacrifício que não tem na trumá. O onen pode comer trumá. Então, se a gente vai dificultar e falar que é proibido ter proveito da queima de alguma coisa santificada, é sacrifício. Madeirava, por que você não fala o contrário? Trumá, loma mitna, shekem mahpaz, siman. Tem quatro aspectos mais graves em trumá que não tem em sacrifícios. Mita, o não kohen que come trumá, o zar comeu trumá, tem pena de morte celestial. No Bedin Shermala, o tribunal do céu decreta morte precoce para essa pessoa. No caso do sacrifício, não tem isso. Homesh, o não kohen comeu trumá, tem que pagar pelo que ele comeu para o kohen e pagar uma multa, mais 25% de multa. Viramos a página. Vela Pidion. Não é possível transformar trumá em algo laico. Não é possível fazer resgate de trumá. Sacrifícios tem isso. Várias vezes que o sacrifício se invalida, então ele é resgatado. Tem várias situações de resgate de sacrifício. Trumá não. Um aspecto mais grave de trumá, então. Vassura Lezerim. O não kohen nunca pode comer trumá. Já o não kohen pode comer vários sacrifícios. Então, pergunta, se vê que tem aspectos mais graves de trumá, que não tem em sacrifícios. Então por que você não fala que é proibido ter proveito da queima da truma? Mas Anach Nefisham, uma resposta é que tem mais aspectos graves, mais humrot, no caso do sacrifício do que no caso de truma. A gente falou antes, tem 6 aspectos mais graves do sacrifício para 4 da truma. Vem vai ter uma outra resposta. Kodesh Hamur Shekena Mushkaret. Outra resposta é, uma vez que no caso de sacrifícios tem situações de karet, no caso de truma não, se vê que o sacrifício tem leis mais graves. Karet é um castigo muito grave, que a pessoa falece antes do tempo dele, falece sem filhos também. Isso tem no caso do sacrifício, no caso de truma não tem. Rebnachan Baritza Yamar Amar Kra. Fala Rebnachan Baritza, tem um pasuk sobre isso. Titen lo, lo velo leuro. O pasuk fala, se você vai dar para o Kohen truma pura, é lo, é para ele comer. É para ele comer, mas ele não pode queimar. Ele não pode dizer, eu não quero comer essa truma, eu vou queimar. E tem proveito da queima. Isso é truma pura. Isso que o pasuk fala, lo, lo velo leuro. Michal de Batoru, o que se vê? Que é porque truma pura. Se é truma pura que ele, vai, que ele pode comer, tem que comer. Mas se é truma impura que ele não pode comer, então ele vai queimar. Daqui se vê que o coelho pode ter proveito da queima da truma impura. Rebbe Shmuel Meir fala, Rebbe Shmuel na Mishnah, é proibido acender vela de Shabbat com itran, que é aquele detrito, o lixo do piche. Mas então, por que é proibido acender? Amarava mitoch shelechorá, falava, esse itran cheira mal quando é queimado. Pode ser que ele vai acender vela de Shabbat com itran e ele não vai conseguir comer com esse cheiro e vai comer no escuro. Naquela época não tinha eletricidade. As luzes para comer a refeição de Shabbat à noite eram as velas. Amarabai, veitze, fala, bai, se ele quer sair para comer no escuro, qual o problema? Que ele vá. Amarlei falou Rava, Shani Omer, Hadlakat Ner Beshabat Chová. Fala Rava, eu digo que é uma obrigação comer com as luzes de Shabat, com as velas de Shabat. Fala Rava, decretaram que a pessoa esteja com luzes na noite de Shabat, para ele estar de melhor humor, ele vai comer no escuro, ele vai estar de mau humor, pode ser que eles vão brigar. E também a própria refeição tem menos importância se está no escuro. Uma refeição qualquer, uma refeição especial, tem que ter luz. Então, Farama tem a obrigação de acender velas de Shabbat no local da refeição. Damar Avnachman Barzavda, Barzavda, Amar Avnachman Barava, Marava, falou sábios, Adlakar Nerbe Shabbat Chová, essa obrigação de acender velas de Shabbat no local da refeição, para que ele não coma no escuro. Então, se ele vai acender com itran, que é um cheiro ruim, pode ser que ele vai acabar comendo no escuro. Lechitzat yadayim veraglayim bechamin arvit reshut. E também tem algo bom da pessoa lavar as mãos e os pés com água quente antes do Shabbat. É algo opcional. Ve'ani omer mitzvah, mas fala o sábio, eu próprio digo que é uma mitzvah. Mas é mitzvah. Por que é uma mitzvah? Demar aviudah amarafu aviudah namidjiraf. Kacha yamin agol shel aviudah barilai. Esse era o costume de Rabi Yudá Bar Ilai. Erev Shabbat mevin lo arevam eleach amin verochetz panav vedav veraglav. Na sexta-feira, traziam para Rabi Yudá Bar Ilai uma bacia com água quente. Ele lavava o rosto, as mãos e os pés. O mitatev veyoshev vezadrim mituyotzim. E ele se enrolava depois com lençóis de linho, talitó de linho, com tzitzit. Então, talitó de linho e os fios do tzitzit eram de lã. A gente sabe que é proibido vestir uma roupa de lã e linho. Chatnez, kilayim. Ele vestia o tzitzit com lã e linho. Vedomer emalach Hashem tzvakot. E ele parecia nesse momento como um anjo. Veus almidav mechabim imenu kanfet sutan. Os alunos, numa certa ocasião, vieram visitar Abidá Berabilá. E eles tinham roupas de linho, também sem tzitzit de lã. Eles não colocaram os fios de lã. Malem banai. Meus filhos, eu já disse para vocês, vocês têm uma roupa de linho e vocês querem colocar fios de lã de tzitzit, Betchamai fala que não coloca, porque é lã e linho, e Betchamai fala coloca. Melachá que deveria Betilen, e a lei é como Betilen. Então qual é a discussão aqui? Fala Betilen, se aprende do Passuk, de Utribashat Nes, que direita Selah, tem a proibição de vestir uma roupa de loilim. Então você precisava ter um tzitzit, de uma roupa de linho, fios de lã, é kilayim. Então tem a proibição de vestir essa roupa. Mas tem a regra, fala Betilen, a sedohelodase, você aprende desse Passuk. Tem uma mitzvah ativa, mitzvah tase, vista essa roupa, porque você está vestindo uma roupa com tzitzit. Então tem a mitzvah ativa para vestir essa roupa, e tem a proibição que proíbe vestir essa roupa. A proibição de loilinho, que é kilayim, e a mitzvah ativa para vestir tzitzit. Então, a mitzvah ativa empurra a proibição, a mitzvah ativa rejeita a proibição. Fala Betilen, então, se a pessoa tem uma roupa de quatro cantos de loilinho, ele vai vestir. Então, por que os alunos não fizeram isso? Vem no Savre, Gzerem Mishum Ksutlara. Os alunos tiveram um receio e falaram que tem um decreto, não vista um tzitzit de loilinho, para você não chegar a vestir kilayim à noite. À noite não tem mitzvah de tzitzit. A Torá falou litem oto. Parte da mitzvah do tzitzit é olhar para o tzitzit. À noite, muitas vezes no escuro, a pessoa não consegue enxergar o tzitzit. Então se vê que não tem o litem oto, não tem a mitzvah de vestir tzitzit à noite. Então, falaram os alunos, se eles vão vestir tzitzit de loilinho, vai chegar à noite e não tem mais a mitzvah de tzitzit, então eles vão transgredir o pecado de Kilay. Continua. Batiznach Mishalom Nafshi. Nafshi Titova. O profeta Ermial escreveu isso no Migilat Techa sobre a destruição do Bet HaMikdash. O que significa esse passo? Mai Batiznach Mishalom Nafshi. Ele não tem mais paz. Amar Abiaval Zod Lakat Ner Beshabbat. Fala Abiaval, durante a destruição do Bet HaMikdash, o profeta Ermial não tinha velas de Shabbat. Ele não teve paz. Como a gente falou que nós acendemos velas de Shabbat para ter paz em casa e para a pessoa se sentir bem. Na Shit Tova, o que significa isso? Ele não teve o bom. Amar Abir Mezub Bet HaMerchatz, durante o Churban, a destruição, ele não foi para a casa de banho. Zuri Hitzat Edaim Veraglaim, fala outra opinião, Bechamin. Ele não lavou as mãos e os pés com água quente durante esse período difícil. Rabbi Zagnaf Hamar, fala outra opinião. Zumitana'a Bekilim Naim Shalea. Ele não teve uma cama boa, com roupa de cama boa. E Rabi Abba Amar fala, Rabi Abba Zumita Mutzad, Veishame Kushet e Letamidah Chachamim. Fala Rabi Abba, durante a destruição do Bet HaMikdash, o profeta Ermial não tinha uma cama boa para dormir, não estava com a sua esposa. Veishame Kushet e Letamidah Chachamim, ou seja, uma esposa que combina para ficar com o sábio, ele não estava com a sua esposa nesse momento. Tanu Rabanan, fala a Braita. Eis é Ashir. Quem é o rico? Kol sheyesh lo nachat ruach beoshro divrei Rabi Meir. Fala Rabi Meir, o rico não é só aquele que tem muito dinheiro. É aquele que tem tranquilidade e bem-estar emocional, nachat ruach, por causa do dinheiro dele. Pode ser um rico bilionário, se não tem essa tranquilidade emocional, esse bem-estar, fala Rabi Meir, ele não é rico. Rabbi Tarfon Omer, Kol sheyesh lo mea kramim, o mea sadot, o mea avadim, shovdim bai. Fala Rabbi Tarfon, o rico é aquele que tem muitos vinhedos, muitos campos e muitos escravos. Então, fala Rabbi Tarfon, esse é o rico. Rabbi Akiva Omer, Kol sheyesh lo isha na abimasi. Fala Rabbi Akiva, o rico verdadeiro é aquele que tem uma esposa que se comporta bem, faz bons atos. Essa é a riqueza verdadeira, fala Rabbi Akiva. Rabbi Yossi, o rico é aquele que tem um sanitário próximo à casa dele. Naquela época, as pessoas comuns tinham que se afastar muito para ir para um sanitário, num buraco no chão. O rico é aquele que tem um sanitário próximo à mesa dele. Fala, Rabbi Yossi. Isso foi o que aparamos aqui por hoje. Não percamos, vamos continuar esses assuntos dos acendimentos de óleos para o Shabbat. Vamos ver mais assuntos interessantes. Com muito mais. Amém. Sobre o caso do Nair Lama, amém, amém.